Você ouve agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou Tayana Bruno.
Eu sou o Luiz Oliveira e este é o Pela Ordem.
Nos próximos minutos, você vai acompanhar as últimas notícias do Parlamento Estadual.
Os destaques dessa sexta-feira de carnaval são...
Assembleia indica compra de armas não letais.
Primeiro secretário critica banco por bloquear a estadualização da BR-163.
Divulgado o cronograma de audiências públicas da Comissão de Fiscalização e Orçamento.
Na última sessão plenária, os deputados aprovaram a indicação para a compra de armas não letais.
A indicação é a medida legislativa em que o autor sugere à mesa ou a autoridades específicas a adoção de providências de interesse público.
Esta indicação foi motivada por dois casos recentes em que dois jovens foram mortos a tiro pela polícia militar, um na capital e outro no município de Vera.
O deputado Eliseu Nascimento, do Partido Liberal, apresentou um requerimento pedindo que o governo do estado compre armas não letais para as polícias militar e civil. A proposta do deputado ocorre após mais uma morte provocada pela ação da polícia militar em atendimento a uma ocorrência, desta vez em um bairro da capital de Mato Grosso. Eliseu Nascimento, que pertence à reserva da polícia militar, argumenta na proposta que o policial deve estar equipado com dois tipos de armamento.
Ele deve ter uma arma menos que letal, ele utiliza as duas armas no seu trabalho e sabendo distinguir um do outro na hora de utilizar, né? Contra bandido com arma de fogo, um armamento letal, né? E, no caso, um bandido com assalto, né, uma troca de tiro, logicamente, arma letal. Agora, num caso de surto, pisco e etc., né, como é os casos que vêm ocorrendo, ele teria essa outra opção. Então, é mais uma opção, muitas vezes, para poder ter a proteção da tua vida, da vida do policial, e também evitar que casos como esse aconteçam.
Os protocolos de segurança afirmam que os equipamentos não letais devem ser usados em situação de um infrator, deve ser contido sem o risco de lesões. O conceito de arma não letal ganhou o mundo na década de 90. De lá para cá, a tecnologia empregada pela indústria de armamento para a fabricação dos equipamentos consegue incapacitar momentaneamente o indivíduo, minimizando ferimentos e mortes. A confiabilidade do equipamento já foi atestada pelo próprio Eliseu Nascimento. O parlamentar contou à reportagem que, enquanto esteve na Polícia Militar, precisou recorrer ao uso de armas não letais.
Em algumas ocasiões nós tivemos êxito, né, em impedir suicídio, como é o caso que aconteceu num bairro de Cidade Verde, onde eu estive à frente de uma ocorrência, pessoas se cortando com um gilete dentro do banheiro, utilizando apenas um pequeno espaço do vitrô do banheiro, né, da janela, pequena janela do banheiro, e a gente tendo que fazer a utilização desse equipamento para evitar que a própria pessoa tirasse a própria vida.
Em meio à polêmica, tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de vigilância no interior de viaturas, aeronaves, embarcações, fardas ou equipamentos da Polícia Militar. O autor do projeto é o deputado Wilson Santos, que reconhece que o uso de armas não letais associado ao uso de câmeras é um avanço para a segurança pública.
Que isso é modernidade, estamos construindo uma polícia moderna e cada vez mais civilizada. Quem tem que proporcionar essas armas não letais é o Estado, seja a chamada taser, seja a arma com bala de borracha, o gás de pimenta ou algo semelhante. Então, a arma de fogo só será utilizada em última instância. Nesses dois últimos episódios que nós tomamos conhecimento, ficou claro de que era possível ter resolvido aquele conflito com armas não letais. Mas os policiais não tinham essas armas à sua disposição.
Da Rádio Assembleia, Laurindo Neto.
Foi definido o cronograma das audiências públicas da Comissão de Fiscalização e Orçamento.
Elas fazem parte do ciclo legislativo das propostas orçamentárias que o Poder Executivo apresenta.
A previsão é de que no dia 11 de julho o PLDO, o Projeto da Lei de Diretrizes do Orçamento, seja apreciado na primeira comissão, a CCJR.
Antes disso, estão previstas 5 audiências públicas para tratar da apresentação de resultados e das metas que o Executivo deveria cumprir.
Em 10 de agosto, o PLDO deve ser votado na segunda comissão para ser encaminhado ao plenário para a votação final.
A LOA, Lei Orçamentária Anual, deve ser avaliada pela CCJ no final de outubro e pela Comissão de Fiscalização ao fim de novembro.
E as audiências públicas vão ser transmitidas na íntegra e ao vivo pelos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa.
O calendário completo com as datas de cada audiência foi publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, que você acessa pelo site www.al.mt.gov.br, clicando em Diário Oficial.
O documento está disponível na edição de 14 de fevereiro.
O primeiro secretário da Assembleia Legislativa, Max Russi, do PSB, criticou supostas manobras de um banco privado para evitar a estadualização da BR-163.
O banco está entre os credores da concessionária da Rodovia Federal.
O problema acontece desde o fim do ano passado, quando o governo do estado decidiu estadualizar a administração da rodovia pedagiada.
A operação aconteceria por meio da MTPAR, que atualmente ainda negocia com os credores o destravamento do negócio.
A diretoria do Banco Pini foi duramente cobrada pelo deputado Max Russi, do PSB, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, no sentido de aceitar a redução das dívidas da antiga responsável pela administração e execução de obras na BR-163. O impasse atrasa os investimentos que o Estado pretende colocar na rodovia ao assumir sua concessão. Com isso, segundo o deputado, o cronograma de duplicação da BR-163 até Sinop corre um risco de atraso. Além do trecho no norte do estado, a região sul também sofre com a precariedade da rodovia, segundo Max Russi.
De Jaceara para Rondonópolis está inviável, buracos, buracos, buracos. Agora vão colocar de Jaceara a Cuiabá mais 6 radares de multas eletrônicas, ou seja, é forma de penalizar a população, não entrega um serviço de qualidade, não se resolve, a empresa que está aí, a concessionária, ganhou a concessão que eu venho batendo desde 2015, não cumpriu as suas obrigações, não cumpriu os seus compromissos, não fez os investimentos, está arrecadando todos os dias e todos os usuários que passam por aí, e o governo do estado busca uma solução, um banco barra, é muito ruim isso. Eu acho que a Assembleia, a gente tem que fazer uma força muito forte contra isso, até porque o governo ameaçou em alguns momentos até abandonar esse pleito, e abandonando nós teremos dificuldade, eu vejo dificuldade aí da empresa que está lá, que já teve uma série de problemas, concluir as obras, fazer os investimentos que não foram feitos e arrumar, né, o trecho que tem dado acidentes, tem causado mortes, vítimas, vidas sendo perdidas. Então, realmente, muito triste e muito ruim essa perspectiva de não solução desse problema.
O parlamentar sugeriu que uma das formas de agilizar a negociação é com a articulação política e o envolvimento do judiciário.
Nós precisamos avançar em termos de logística, avançar em termos de infraestrutura e, infelizmente, esse detalhe está travando tudo isso.
Da Rádio Assembleia, Laurindo Neto.
Outras informações da Casa de Leis você encontra no site da Assembleia Legislativa.
Termina aqui o Pela Ordem, o seu resumo de notícias do Poder Legislativo Estadual.
Eu sou o Luiz Oliveira.
E eu sou Tayana Bruno.
O Pela Ordem é uma produção da Rádio Assembleia de Mato Grosso.
Um ótimo carnaval para você. E lembre-se, se beber, não dirija e não é não.
Aproveite o feriado.
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.